besides. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one out of season. But don't, oh no, no, hesitate. Light me down, cause your love just won't wait. Just won't wait. Ooh, baby, I love you with every day. I wanna tell you I love you with. I wanna tell you I will love you anyway. I wanna be with you night and day. Every day and every way. Yeah. Billy Abu Dhabi, daddy, that's the study. Ooh, baby, I love you, baby. How I love your little ways. Yeah. I wanna tell you I love you. I wanna tell you how I wanna tell you how I love your little ways. I wanna be with you night and day. Billy Abu Dhabi, daddy, daddy, daddy. Ooh, baby, I love you.
Essa é a Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou Guilherme Barbosa e estou muito feliz com a sua companhia. A gente segue juntos aqui nos 90.3 até às 7 da noite. 4h35.
Cabra de peia, de riso dócil e rima fácil. Não vá se enganar, hein, meu bem, que eu tenho dois olhos e eu tenho dois pés. Dor dos meus olhos, vá pros meus pés e dos meus pés pra dentro da terra para a morte. Cucucaia, eu quero você pra mim. Cucucaia, mas olha esse cachorro aqui. Cucucaia, eu quero você aqui, cucucaia, mas preste atenção em mim. Mas o ovo é redondo, ventre redondo é. Vem amor, vem com saúde. Aonde eu sou chama, seja você brasa. E aonde eu sou chuva, seja você água. Onde eu sou chama, seja você brasa. E aonde eu sou chuva, seja você água. Cucucaia, eu quero você pra mim. Cucucaia, mas olha esse cachorro aqui. Cucucaia, eu quero você aqui. Cucucaia, mas preste atenção em mim.
lá na casa dos carneiros, onde os violeiros vão cantar louvando você. Ai, ai, ai. Em cantiga de amigo, cantando comigo, somente porque você é minha amiga. Mulher, lua nova do céu que já não me quer. Sete é minha conta, vem minha amiga e conta uma coisa linda pra mim. Conta os fios dos seus cabelos, sonhos e anelos, conta-me se o amor não tem fim. Uma triamiga é me mentiu jurando amor que não tem fim. Lá na casa dos carneiros, sete candeeiros iluminam a sala de amor. Sete violas em clamores, sete cantadores, são sete tiranas de amor para me dar. Em flor que partiu e até hoje não voltou. Dezessete é minha conta, vem amiga e conta uma coisa linda pra mim. Pois na casa dos carneiros, violas e violeiros só vivem clamando assim, madre amiga. Lá na casa dos carneiros, sete candeeiros iluminam a sala de amor. Sete violas em clamores, sete cantadores, são sete tiranas de amor para amiga. Sete é minha conta, é minha amiga e conta uma coisa linda pra mim. Pois na casa dos carneiros, violas e violeiros só vivem clamando assim, madre amiga é. Eu jurando amor que não tem fim.
Rádio Câmara 90.3.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Two lovers woo, they still say, I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. The fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Respira fundo, ajeita a postura e segue firme. Sua tarde vai ser incrível. e a gente te acompanha até a noite. 4h50.
Já nem sei dizer se sou feliz ou não. Já nem sei pra quem eu dou meu coração. Preciso acreditar que gosto de alguém. E essa tristeza vai ter que acabar, e custe o que custar. Às vezes sinto até vontade de chorar. Eu quero ter alguém que possa compreender minha desilusão. E até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim, eu já pensei assim, até sofri demais. Será, meu Deus, enfim, que eu não tenho paz. Vai ter que acabar, e custe o que custar. Às vezes sinto até vontade de chorar. Eu quero ter alguém que possa compreender minha desilusão. E até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim, eu já pensei assim, até sofri demais. Será, meu Deus, enfim, que eu não tenho paz. E até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim, eu já pensei assim, até sofri demais. Será, meu Deus, enfim, que eu não tenho paz. Será, meu Deus, enfim, que eu não tenho paz.
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Face luminosa do amor, razão. clareira luminosa nessa escuridão. Bela com a luz da lua, estrela do oriente nesses mares do sul. Clareira azul no céu, na paisagem, será magia, miragem, milagre, será mistério. Prateando horizontes, brilham rios, fontes, numa cascata de luz. No espelho dessas águas, vejo a face luminosa do amor. As ondas vão e vêm, e vão e são como o tempo. Luz do divinal querer, seria uma sereia, ou seria só delírio tropical, fantasia, ou será um sonho de criança sob um sol da manhã.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. Estamos começando agora mais um Momento Tech, seu espaço semanal para falar de tecnologia de forma simples, prática e útil ao seu dia a dia. E hoje o programa está especial. Vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo para entender como a internet evoluiu, desde os tempos da internet discada até a fibra ótica que usamos hoje. E mais do que isso, vamos entender como essa internet chega até sua casa. Para esse bate-papo, recebemos aqui dois especialistas na área de rede e conexões, o meu amigo Samir Cury e o meu amigo Paulo Macrini. Sejam muito bem-vindos ao Momento Tech. Logo de cara, eu quero saber quem é o Samir Cury. Samir.
Boa tarde, Lucas. Obrigado pelo convite. Boa tarde, ouvintes da Câmara. Boa tarde, Paulo. Prazer rever. Muito tempo que eu não o via. Bem, Samir é formado em computação pela UESB. Trabalha na área de tecnologia desde 2002, quando eu comecei na faculdade, eu já atuava. Hoje, como coordenador de infraestruturas e rede na prefeitura. E vivendo esse clima de tecnologia, de mudança, introdução da IA na nossa vida. Bem, é isso aí.
Beleza, Samir? Isso aí. Seja bem-vindo ao Momento Tech. E agora eu quero saber quem é o Paulo Macrini. Paulo, quem é Paulo Macrini, Paulo?
Olá, ouvintes da Rádio Câmara. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Samir. Meu nome é Paulo Macrini, né? Como já foi anunciado aí. Eu sou bacharel em sistemas de informação. Trabalho na área desde 97, né? Com especialidade na parte de redes e servidores de alta disponibilidade, né?
Então é uma fera no assunto também, né? Está dentro do campo aqui. Pois é, né? Hoje a gente vai discutir aqui como é que funciona a internet, né? Como é que a gente chegou nos dias de hoje, nos recursos que nós temos. Só os macacos velhos igual a gente para saber a história verdadeira, né? Então, assim, começando lá do começo, né? Muita gente que está ouvindo aí talvez não tenha vivido isso. Como é que funcionava a internet discada? Por que ela utilizava linha telefônica? Como era a cobrança desse negócio aí, né? O que eram os provedores, BBS, UAWIG, quais eram as principais limitações? A gente vai responder isso tudo numa conversa só, hein? O que era possível fazer na internet naquela época? Quem quer começar aí? Paulo, Samir?
Eu começo.
Pronto.
Eu sou mais novo que Samir, mas sou mais velho na profissão.
Muito bem.
Brincadeira, Samir. Olha só, a primeira vez que eu tive um acesso não era nem internet. Foi aquilo que a gente conversou hoje de manhã por telefone,
sim,
né? Alguns ouvintes aí que for da minha geração e da de Samir aí, também de Lucas, vai ouvir isso aí e vai se identificar. Tinha um software da antiga Telebahia chamado Videotexto, que era uma espécie de quase uma BBS que as pessoas se conectavam para se comunicar.
Foi o primeiro bate-papo, primeiro bate-papo, provavelmente,
sim,
né?
Sim, sim. Épocas remotas, isso antes da internet. E, Lucas, era caro, cara. Você pagava um impulso, que era um impulso diferenciado que vinha na conta telefônica. Então, você pagava ali, se não me entrar a memória, a cada 5 minutos. Aí, depois, veio a BBS, que você, por exemplo, eu usei muito a famosa Mandic em São Paulo. Você conectava por telefone até São Paulo. E ela já era melhor do que a da Telebahia, porque você também poderia... Você trafegava arquivos, você copiava jogos, você copiava software, você copiava algumas fotos. E também tinha a Horizontes em Belo Horizonte.
Belo Horizonte.
Mas era uma coisa assim de você ficar, na minha época, né? Eu ficava esperando depois da meia-noite, porque a ligação telefônica interurbana era mais barata. Olha que absurdo, cara.
E eu me lembro que a regra era a seguinte. Quando eu comecei a utilizar a conexão discada, se você ligasse no horário entre 6 da manhã até a meia-noite, você fazia uma chamada e, como você falou, tinha um tempo, a cada aquele tempo computava um pulso. Isso cobrava, né? E aí eu ligava, eu não, né? Quer dizer, a maioria, todos nós naquela época acessávamos a internet a partir da meia-noite, que você fazia uma chamada para a conexão e você ficava com aquela chamada única até 6 da manhã.
Mas, Lucas, aí você está dando um pulo no negócio, porque você está falando, e já um pouco mais na frente, quando os provedores eram locais. E eu estou te falando de uma época, que Samir também sabe disso aí, que era quando você não tinha um provedor local. A gente estava na Bahia, nessa época eu morava em Guanambi, e eu tinha que ligar para São Paulo. Então era mais caro. Aí depois que surge a Horizontes em Belo Horizonte, a gente começa a ligar para Belo Horizonte, que era um pouco mais barato,
mais perto,
mas ainda assim era caro. Eu me lembro, sim, que uma vez chegou a conta lá de casa, eu tive que vender o telefone para pagar uma parte da conta de telefone. Meu pai falou, isso eu tranco o computador.
É verdade, Samir.
E quem não sabia, né? Fazia a ligação ali no horário que queria usar e quando desconectava, estava tudo resolvido, vinha depois lá aquela conta exorbitante, né? E depois vieram os provedores de acesso, né? Você contratava o UOL, o Terra, você discava para eles, eles tinham um conteúdo. Então, aí depois disso já vieram o pessoal que vendia conteúdo, portal, anúncio. E aí começou essa parte de website.
Ainda na conexão discada, eu me lembro que tinha os portais que vendiam conexão. O UOL, eu me lembro de um, tinha BOL, Brasil Online, eles vendiam, tinha um CD, você tinha que instalar, tinha um número, usuário e senha,
sim,
né?
Sim.
E depois também, quando avançou um pouco, aí teve os gratuitos, que eu não me lembro qual era a jogada, né? Que era o IG, tinha Interlig, se não me engano, tinha uns três ou quatro.
Eu sei qual era a jogada.
Pois é, você vai dizer para nós. Então, assim, chegaram esses provedores gratuitos, que davam um número, era um interurbano também, mas era local, tá? A chamada era local e era gratuito, você já não precisava mais pagar. Então, virou uma disputa entre os pagos e esses gratuitos. Era isso aí que eu ia falar. Pode estender, Paulo, por favor.
Vamos lá. Tinha também o SBT Online. Só que o SBT não durou muito. Vocês sabiam disso?
Da TV mesmo, SBT?
O SBT chegou a ser um provedor. Então, você ligava no 0800, eles mandavam o CD para sua casa e você fazia o cadastro ali pelo computador e conectava também interurbano. Com relação ao IG, que você tinha o IG e tinha o Super 8. Eu cheguei a utilizar os dois. Qual era a jogada ali que você falou? Era um gratuito para a gente, mas tinha dois problemas. O primeiro problema é que era muito lento e o segundo era você conseguir uma conexão, Lucas. Porque naquela época o telefone, cara, se vocês bem lembram aí, era uma coisa escassa.
Era sim, patrimônio, né?
Era um patrimônio. O telefone era igual uma casa, um terreno.
Tinha,
era
como é que chama aquele negócio da bolsa lá? Ações?
Ações, mas as ações, pelo menos... Ao meu ver, as pessoas só descobriram depois que as linhas foram vendidas, né? E teve muita gente, Lucas, que vendeu suas linhas e não recebeu os valores das ações. Que a pessoa tinha que ir lá e solicitar.
E requerer, né? Tinha que requerer, tinha prazo, né?
Exatamente. Quem não requereu, perdeu.
Exatamente. Samir.
É isso, né?
Eu me lembro, falando dessa questão de ações, eu tinha dois amigos que eram aqueles camaradas bem espertos, né? Mas assim, espertos sem fazer nada ilegal. E aí eu me lembro que uma vez eles estavam trabalhando aqui na Alameda Mer, tinha uma plaquinha, compramos ações ou alguma coisa assim. Aí as pessoas passando aí na rua e eles abordando e chamavam, tem telefone fixo? Tem, a gente compra as ações, a gente está pagando bem. Eu sei que eles pagavam de tipo assim, R$500 e revendia por R$2.000, por R$3.000. Então assim, sempre tem, né, esses negócios. Pois é, mas vamos avançar aqui então, né? Depois dessa internet discada aí, começou a evolução importante, principalmente aqui no interior, né? Nossas cidades menores. E aí agora eu queria saber como é que surgiu a internet via rádio, por que ela foi tão importante nas cidades do interior, né? Quais as vantagens da época, quais os principais problemas técnicos também, né? Porque junto com as novidades, as tecnologias, chegam também problemas, né? Então, Paulo...
Só voltando aqui, porque eu acabei pulando e não completei a pergunta lá que você tinha feito sobre como que era o gratuito. Na verdade, tanto o IG como a Super 8, elas fizeram uma espécie de acordo com as operadoras, que elas dariam acesso à internet para a população, para as pessoas, empresas, quem quisesse acessar. E, no entanto, as operadoras iriam ganhar com a ligação telefônica, com os impulsos além franquia.
Ah, tá.
Então, não era...
Entendi.
Tão gratuito assim.
Todo mundo saía ganhando, né?
Sim, mas você via também o seguinte, Lucas, as pessoas optavam, Samir também deve ter visto muito isso aí, quando ela tentava acessar gratuitamente, que via que tinha muita dificuldade, ela ia para um provedor privado e pagava
sim, pagar,
acesso, porque era mais viável, era menos dor de cabeça e você ia conseguir de fato acessar.
Sim. Até hoje, assim, um mote da internet... E no mercado, mas na área de internet e de tecnologia, isso é muito perceptível, que a maioria dos serviços que nascem, eles nascem dessa forma. O cliente utilizando uma parte gratuita e aí a partir da necessidade mais volumosa, aí você tem que contratar o serviço. Então, aqueles que usam pouco, às vezes usam de graça e os que precisam, né, para impulsionar os negócios, acabam pagando mais caro. Samir?
A internet via rádio, ela já existia há muito tempo, né? Com os rádios de backbone, interligando cidades, trafegando grande capacidade de dados. Tecnologia evolui, frequência baixa, existem os rádiozinhos que a gente colocava nas estações, um APzinho mandando, uma estaçãozinha cliente, achava um canal ali, um espectrozinho menos poluído, fechava o enlacezinho, trafegava ali nos seus 11 megabits, né? A primeira, aquele 802.11b, né? E aí, a partir dali, surgia uma plaquinha sem fio no computador, você conectava o BNCzinho ali e navegava. E tudo isso por trás dessa tecnologia, muitas vezes o provedor ainda tinha o banda larga, a internet discada na sua base, ele fazia a conexão com o provedor e fornecia via rádio. Então o cara navegava via rádio, mas lá na ponta estava com acesso discado ainda, né? Paulo viveu isso aí muito mais do que eu. Eu entro no setor de telecom um pouco mais para frente, mas Paulo vivenciou isso aí no dia a dia, né?
E sua experiência aí, Paulo, nessa chegada da internet aí via rádio?
Rapaz, Samir falou bem, que você vê que tem muitas interconexões. A pessoa que ela está em casa, que ela está usando um provedor, ela não tem noção que ela está ali na frente do computador. Aí é o que Samir fala, né? Você entra num rádio que lhe joga no provedor, que no provedor lhe joga em outra conexão, que essa conexão entra num cabo que vai para Salvador e lhe joga no backbone da internet mundial. São, na verdade, eu estou resumindo, né? São muitas interconexões. E com relação do surgimento, complementando o que Samir falou, na verdade, como quase sempre, né, a transmissão de rádio ela surge através dos militares, né? Sim. Que eles usavam as redes micro-ondas para se comunicar. E aí essa comunicação começa a se expandir, ela vai para a área comercial e ela é aprimorada e melhorada pelos provedores, que o provedor ele abraçou essa comunicação pela velocidade que é, né? Por exemplo, uma zona rural ou até como Conquista mesmo, que é grande, tem bairros que você tem uma distância. Naquela época seria inviável a questão de custo você mandar um cabo de uma fibra ótica, por exemplo, ou até um outro cabeamento metálico para você usar um ADSL, por exemplo, e ficar um custo violento, né? O cabo cobre,
sim,
se
sim.
fosse cobre, se fosse fibra, o valor da fibra que era aquela época, já era abortado, né, Samir? Ia falar, cara, você não vai, o cliente ele não ia querer pagar aquilo ali, porque o valor ia ficar exorbitante. Então, a transmissão de rádio, ela vem, Lucas, para somar com isso aí. Que ela, você tem uma conexão de alta velocidade, com um preço acessível e com uma velocidade de instalação muito grande. Uma vez que o provedor já tem a estrutura em torres, com as antenas setoriais, você chega na casa ou na empresa de quem vai contratar o serviço e você coloca uma antena, desce o cabo, como o Samir falou, sim, liga no computador. Sim. E rapidamente ali, no mais tardar ali com uma hora, 50 minutos, uma hora e 10, você tem um ponto de acesso à internet dentro da casa do cliente, com uma banda larga aí.
Exato, muito bem. Aqui na Câmara, por exemplo, me lembro que eu fui admitido no concurso público aqui para o setor de tecnologia em 2002. E a gente usava internet discada. Eram mais ou menos 15 computadores. Então, quando precisava fazer um acesso à internet, era discada mesmo, era o IG 0800, e, né, nem pago não era. E logo em seguida a gente fez uma contratação da primeira internet nossa, foi essa via rádio mesmo. Eu lembro que instalamos uma antena e aí tinha um outro colega meu que ele configurou um servidor e que a gente fez a rede e aí compartilhou a internet ali.
Pô, né? Bacana.
Começamos por aí também, não era... Já era bem mais veloz, mas ainda não era assim aquela, né? Aquela coisa tão desenvolvida, né? Mas assim, foi evoluindo. Você chegou a trabalhar também, Samir, com essa parte?
Trabalhei, já falei em antena, subi aquela antena de grade, né? 2.4. Era um desafio louco, porque você subia numa torre, e aí você não tinha naquela época o cinto talabate, não tinha nada, você subia ali agarrando
na vontade, na vontade de fazer acontecer.
Puxando a antena, colocando.
E o medo, o risco, né? Isso. Se arriscando, né? Muitas aventuras, né?
E a gente vive a era da fibra, mas a era de rádio continua, hein?
Sim. Sim, inclusive São Paulo, Belo Horizonte, tem trechos de backups com grandes empresas multinacionais e indústrias que eles têm uma conexão de fibra, mas tem uma conexão de rádio também. Para um backup e tudo, porque mesmo com a evolução da fibra ótica, o rádio também evoluiu. É importante falar
sim,
isso, tá?
Sim,
Lucas?
Com certeza, né? A gente hoje, eu acho que todo recurso que chega é para somar. A internet discada ficou para trás porque não há mais como, né? Então, sim. Assim, as tecnologias, os portais, os provedores, os serviços, hoje os sites, por exemplo, as tecnologias exigem muito, É interessante, é igual o computador. O computador avança, os softwares avançam, tudo vai avançando junto. Então, quem não acompanhar, fica para trás. Então, assim, como você falou, essas outras tecnologias aí, sem fio, e vem surgindo outras, né? Não para. Mas, assim, cada uma tem seu lugar, correto? Correto.
Sim. Correto. E voltando também ao acesso discado, ele teve 3 camadas. Que a primeira, provavelmente vocês vão se lembrar, porque quando a gente começa a falar, a gente começa a lembrar, né? Tinha um acesso analógico, que eram as primeiras conexões discadas, você tinha um modem lá e era analógico. A conexão ia no máximo a 28 kbps por segundo. Para quem está ouvindo aí que não acessou essa época, era equivalente a você esperar 15 minutos para ver uma foto. Não existia transmissão de vídeo. Naquele início.
Verdade, ali, verdade. Bem lembrado.
Era impossível você ver um vídeo ali. O YouTube não estava nem pensando em nascer. E logo depois, essas linhas analógicas, elas são digitalizadas. Então a gente sai de 28 kbps para 56 kbps. Que era uma caixinha. Quem tem provedor aí que estava naquela época vai lembrar o que eu estou falando. Que era uma caixa do tamanho de um gabinete deitado. E no Brasil você tinha 2 opções. Você tinha o PR4000 da Cyclades, que era um valor de um carro novo hoje. Ele comportava ali 32 a 64 linhas. Só que você comprava um PR4000 ou um Digiton para você colocar aquelas linhas. E a Telebahia, na época, que no caso da Bahia, né? Ela falava: "Oh, Lucas, não, você tem um equipamento para 32 linhas aí, mas eu só tenho 16 para te dar aí. Eu não tenho cabeamento, eu não tenho como lhe oferecer mais linhas." E aí, geralmente, quando era sexta-noite que o pessoal queria conectar no provedor para poder acessar a internet, quem chegava depois dava a linha ocupada, cara. Às vezes o cara ficava o final de semana inteiro sem acesso, porque o provedor estava lotado, ele tinha que rezar para a linha de alguém cair para ele se conectar.
Sabe o que você me fez lembrar? aí, dentro dessa corrida aí, como eu falei que a gente conectava a maioria, 99% se conectava meia-noite para pegar um pulso só, a gente ficava ali, ó, esperando dar 0 hora. Quando dava 0 hora, a gente dava enter, que era para fazer a chamada e tentar fazer a conexão.
Que é aquilo que você falou no começo, né? Que cobrava um pulso só. Você ficava conectado de meia-noite às 6 da manhã e pagava como uma só ligação.
Exato. Se caísse no meio do caminho, não tinha problema. Você chamava de novo, mas cada chamada era um só. Você pagava 1, 2 ou 3... Mas hoje, né, totalmente diferente.
E quando você discava meia-noite, não tinha virado a hora ainda e começava da outra forma ainda?
Começava a cobrar.
Ô, Samir, eu tinha uma estratégia que era o seguinte: eu nunca conectava meia-noite, eu colocava meia-noite 10, meia-noite 15 para bater com o relógio da operadora.
Já aconteceu comigo. Você achar que tá autenticou ali depois de meia-noite, quando na verdade você tinha autenticado um pouquinho antes, e aí veio cobrando os pulsos até a hora que você desconectou.
É porque, na verdade, não era o seu relógio, era o relógio da operadora.
E, lá, na hora que
e a gente não tinha... Você vê como a informação era valiosa, a gente não sabia que horário que ele estava seguindo.
Estava lá, exato.
Era 5 minutos a mais, 5 a menos.
Exatamente.
Não tinha um relógio sincronizado, o NTP, né?
Exatamente, foi o NTP. E aí, depois disso, a gente vem a ADSL, que aí foi uma maravilha. Por quê? Porque você não dependia mais de esperar o provedor horário, o provedor ter linhas vagas. A ADSL... Ela é uma continuação da conexão discada, só que em tempo integral. Que seria o início da banda larga no Brasil, digamos, pela ADSL.
E a comunicação pelos mesmos canais, pelas mesmas linhas, não é assim? Aí você já poderia fazer ligação enquanto estava consumindo internet.
Exatamente, porque usava a mesma estrutura do par metálico, a mesma fiação que está nos postes que você usava para a linha telefônica, você usava a ADSL, que a ADSL, na verdade, é a abreviação, né, de Asymmetric Describer Line. Asymmetric Describer Digital Line, que é uma linha de conexão digital assimétrica. O assimétrica é de assimétrica. O que é isso aí? O download era bem mais rápido que o upload. Por exemplo, na primeira versão da ADSL, você tinha um download de 8 megabits e um upload de 1 mega.
De 1 mega.
Né? Aí depois, lá na frente, mais um pouco, você vem a ADSL2, que dá aí, Samir, o que? Uns 10 megas, né? 10, 12 megas e 2 megas de upload. E por fim, a ADSL2 Plus, que aí você chegava a 24 megas, que para aquela época era... Pô, você saiu do modem de 56K para um ADSL de 24 megas, banda larga, sem você o tempo todo, sem precisar ter essa restrição de horário. você ter uma
chamada telefônica, ocupar a linha telefônica, né?
Sua linha ficava livre, porque eu me lembro que às vezes alguém ligava lá para casa, queria falar com meus pais, dava ocupado, porque eu tava conectado na internet.
Colocava um filtrozinho ali, a ligação rodava e sua conexão também não caía.
Exato, você ficava com as duas, né? Então, recapitulando para fechar a DSL ela vem para fazer isso aí que o Samir tá falando. Você tinha internet e sua linha tava livre, para você poder falar por voz. Você trafegava voz e dados ao mesmo tempo com uma velocidade maior.
Aí depois, no caso da DSL, também parece que ela não ficou muito tempo no mercado, assim, veio logo, já foi evoluindo outras, né, outros
recursos. É que, na verdade, Lucas, o que eu vejo, assim, a DSL, ela é meio que um corretivo da linha discada. O que foi pensado isso nos Estados Unidos? Eles falaram assim, olha, a gente já tem um cabeamento todinho, as pessoas têm computadores, querem usar a internet e está sendo limitado pela tecnologia do modem. Que era restrita a 56K. Sim. Por que que a gente não cria um modem com uma potência maior e coloca ele nesses cabos metálicos para a gente poder trafegar uma velocidade maior? E foi o que foi feito.
Então, só foi trocar os equipamentos de comunicação para poder ter essa flexibilidade.
O enlace foi o mesmo utilizado, né? Você trocou as pontas.
Mas como nem tudo são flores, você tinha que estar perto de uma caixa da operadora. O ADSL, eu não me lembro a distância, mas seria o quê? 2 quilômetros?
Eu não lembro, não. Assim, mas geralmente isso aí
tinha uma restrição
para a qualidade da conexão.
Não era? Tinha uma distância. Tem uma distância da caixa da operadora, tanto que em cada bairro aqui em Conquista, aí já era a Oi, no caso, ela colocava uma caixa ali no bairro para atender o bairro. Mas, por exemplo, aquele bairro que não tinha caixa, a pessoa não tinha uma DSL. Ela estava presa no acesso discado.
Agora, e as operadoras também, me parece que nessa época aí começaram a instalar, porque também a operadora começou a gerar, como é que fala, faturamento. Receita, com...
Não era. Sim, isso? Mas aí é que entram que os provedores. Exatamente. Privados dão um boom, não é isso, Samir? Aí vem o rádio. O provedor, como os provedores privados, eles não eram dono da rede, que era a rede telefônica, que no caso era da operadora, que aqui na Bahia, no caso a Oi, então os provedores entram com o rádio. Que aí você tem uma velocidade maior do que os próprios ADSLs.
Que usava só o enlace, né? Você somava o enlace e na ponta aqui estava autenticando 2, 3 ADSL. E o pessoal navegando. O ADSL, eu imagino que tenha sido a mola propulsora da banda larga, porque ela veio para romper a barreira do discado.
Sim, sim.
Uma nova experiência de navegação, muito mídia. Acho que a partir dali começa a inserção de mídia nesses
massiva,
portais.
Né?
Massiva. Depois vem os chats, MSN, só com troca de mensagem instantânea, ligação de vídeo. E a demanda dali só faz aumentar.
É uma crescente, né? É uma crescente, porque você saiu do modem para 56K para um ADSL de 8 megas, 10, 12...
Quantas vezes isso aí dá?
Boa pergunta, viu, Lucas?
Daria, dá 56 para 1 mega dá 20 vezes.
Pois é.
Para 8 vezes 20, 160.
Por aí.
Correto?
Por aí.
Então,
mais de 160 vezes a mais.
Muito bem. Gente, vamos aqui, estamos no primeiro bloco aqui, aí já deu para ver como é que a internet evoluiu, né? No próximo bloco vamos falar de tecnologia atual, fibra ótica e também como a internet chega até sua casa aí. Não saia daí que a gente volta já já.
Connect to God.
Voltando agora com o nosso Momento Tech, hoje falando de internet, evolução da internet da nossa casa, né? Agora a gente vai falar aí da nossa internet hoje, como é que funciona, né? Todo mundo já ouviu falar em fibra ótica e a gente vai entender mais ou menos como é que funciona essa tecnologia, né? Como é que ela facilita a nossa vida hoje, por que ela é tão rápida, né? A gente vai saber aí o que é fibra ótica.